Com a palavra, a senhora Raquel Biderman, da Fundação Getúlio Vargas.
Eu vou contar um pouco para vocês do contexto que a gente vem trabalhando desde o processo de criação desse programa brasileiro GHG Protocol. Esse programa foi construído em uma parceria entre 5 instituições. Nós da Fundação Getúlio Vargas, do Centro de Estudos em Sustentabilidade aqui da Faculdade de Administração de São Paulo, junto com o WRI, essa organização internacional representada hoje pelo Steven, que vai contar um pouco da história da formulação da metodologia e da metodologia. E o outro parceiro internacional é o World Business Council for Sustainable Development, que é uma associação que foi criada na época da Rio 92, da Eco 92, por empresas do mundo inteiro preocupadas na incorporação de sustentabilidade no setor produtivo. Outro parceiro brasileiro do projeto é o CBEDS, que é o braço brasileiro dessa Organização Internacional de Empresas, então, Conselho Empresarial Brasileiro pelo Desenvolvimento Sustentável. E o parceiro governamental oficial nosso nesse projeto é o Ministério do Meio Ambiente, que tem nos dado todo o apoio institucional e político para a viabilidade dessa empreitada. Nós passamos quase 2 anos desenhando o programa, e ele finalmente foi lançado no início deste ano, em maio, em Brasília, acho que no último evento público da ministra Marina Silva. Ela lançou o programa. Então, eles entenderam a importância de trazer para o Brasil uma metodologia que é conhecida e usada internacionalmente e também a mais utilizada internacionalmente para a medição das emissões de gás de efeito estufa corporativas ou institucionais. E, como nós já trabalhávamos há bastante tempo com o WRI, que é uma organização de renome, de reputação internacional, conhecida como Think Tank, uma instituição de pesquisa bastante respeitada no tema das mudanças climáticas, que vem estimulando mundo afora a adoção de políticas públicas e políticas empresariais no tema das mudanças climáticas. Foi um casamento muito feliz essa reunião de instituições para a construção de um programa brasileiro. E nós temos como apoio financeiro para a viabilização das pesquisas, das viagens, dos treinamentos, recursos da USAID, Agência de Cooperação Norte-Americana, e da Embaixada Britânica aqui no Brasil. Eu já falei desses parceiros todos, eu vou passar então para esse slide que mostra quem são as empresas que se engajaram nesse processo e contar um pouco do porquê, o que elas estão enxergando como possibilidades e oportunidades em se engajarem num processo como esse. Nós temos empresas de quase todos os setores relevantes, empresas grandes com perfil de grande emissão. Nós ficamos muito felizes quando conseguimos o engajamento dessas empresas, porque isso representa um compromisso real com a medição, mas também com a gestão das emissões de gases de efeito estufa. Quando nós nos aproximamos das empresas e fizemos o convite para elas integrarem esse grupo piloto, nós pedimos para elas 2 coisas. Vocês precisam assinar uma carta de compromisso. O que significa essa carta de compromisso? Nós queremos que as empresas, em 2 anos, tornem públicos os dados relacionados às suas emissões. Nós, da iniciativa da academia, temos a preocupação de gerar informação para a sociedade, para a tomada de decisão, e também de gerar bens públicos. Nossa preocupação é alimentar os processos de formulação de políticas públicas, mas também gerar excelência na gestão empresarial. E, nesse sentido, a gente acha que é fundamental, dentro dos princípios da sustentabilidade empresarial, que a transparência nas informações. E transparência nas informações relacionadas às emissões de gases de efeito estufa, que causam o maior problema que hoje a humanidade enfrenta, é fundamental. Então, quando as empresas se engajam nesse processo, elas se comprometem, no período de 2 anos, a realizarem um inventário, e, em segundo lugar, tornar ele público através de um sistema de registro público que nós estamos criando, um serviço online para a transparência dessas informações. Vou dar alguns exemplos aqui. A gente tem desde o grupo Abril, no setor de comunicação, o grupo Alcoa, que tem operações no país inteiro, mas é um grupo internacional de relevância mundial, a Ambev, Anglo American, ArcelorMittal, alguns bancos, como o Banco do Brasil, Banco Itaú, Energias do Brasil, Ford, Furnas, a Natura, o Boticário, a Petrobras, Quator, Sadia, Suzana Papel e Celulose, a Fundação Padre Anchieta está no processo de aderir, Votorantim e Walmart do Brasil. Esses são membros fundadores que criaram o programa conosco em abril. Depois nós abrimos para uma adesão adicional e entraram recentemente 2 novos membros, a Whirlpool, e, para nossa surpresa e gratíssima surpresa, a Polícia Federal. a gente também está incorporando agentes públicos, porque a metodologia permite que seja realizado o inventário também de entidades de governo, porque é uma metodologia que se aplica ao nível da corporação da instituição. E a adesão da Polícia Federal é bastante relevante, porque ela é um estímulo para adesão posterior. Esse programa a gente espera que dure muitos anos. Então, é um estímulo para adesão posterior de outros órgãos de governo. E também estão em processo de adesão os Correios e Telégrafos do Brasil, que vão ser um caso interessantíssimo, porque é um caso de logística, um caso forte no caso de emissões no setor de transportes. E nós temos como membros observadores, mas também o apoio contínuo da CETESB, João Wagner e a Josilene têm acompanhado os treinamentos, e o doutor Fernando Rey tem dado todo o apoio que nós precisamos na área política também para a viabilidade do projeto. E o ICLEI, que é uma organização não governamental que atua no nível dos governos locais, gerando soluções e colaborando nas políticas públicas de sustentabilidade. O que a gente vem fazendo? O que é o dia a dia desse programa brasileiro? Nós já tivemos 2 workshops. No primeiro workshop havia 20 empresas participantes. Nesse segundo, nós já aumentamos o número de empresas e instituições. A gente vai chegar a um número máximo de 30 instituições. Nós já atingimos esse máximo. É um limite do programa. Não tem como treinar e trabalhar proximamente das instituições se não for em grupos pequenos. Portanto, a gente tem uma limitação do que a gente pode atender dentro da Fundação Getúlio Vargas e nesse modelo de capacitação construído junto com o WRI. A gente tem muita gente batendo na porta e pedindo para entrar no programa, e a gente infelizmente tem que dizer não nesse momento. A gente vai começar um novo processo de adesão no final do ano que vem. Mas esse evento aqui é justamente para dizer para vocês o seguinte: não precisa fazer parte do programa para poder fazer inventário. Por quê? Porque tem consultores capacitados no Brasil para fazer inventários de emissão, e eles estão, em grande parte, usam também essa metodologia que nós adotamos. É importante que vocês saibam que há outras metodologias de inventário por aí. Essa que nós optamos por ser a metodologia para os treinamentos foi escolhida pela sua densidade e reputação das instituições que a desenvolveram, por ela ser compatível com as regras do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, e também porque ela se tornou a base da norma ISO para inventários. E ela é utilizada mundialmente e permite comparabilidade entre as realidades das diferentes empresas e dos diferentes setores. Então, tem vários motivos para a gente ter escolhido o GHG Protocol. Mas há outras metodologias, e há pessoas capacitadas no Brasil nessa metodologia ou em outras para atenderem essa demanda que está crescendo e que a gente percebe pelo interesse de vocês que é uma demanda que só vai crescer. Um outro esclarecimento que eu gostaria de dar para vocês é que essa metodologia do GHG Protocol, ela está disponível online e gratuitamente no site do WRI, que o Steve vai mostrar para vocês. Não que ela seja auto-aplicável ou auto-compreensível, mas consultores que já estejam no meio certamente vão ter muita facilidade em absorver esse conteúdo. E há formas de também se capacitar. Tem uns cursos sendo oferecidos já no Brasil pelo GHG Management Institute, que está trazendo para o país uma forma de treinamento online. Então, nós estamos trazendo aqui para vocês esclarecimentos sobre a metodologia e queremos dizer que ela é acessível gratuitamente. Por quê? Porque é um bem público. A gente acha que a sociedade tem o direito de conhecer metodologias. Se nós não temos capacidade de absorver dentro das nossos treinamentos lá dentro da GV, todo mundo que tem interesse, há outras formas de chegar nesse conteúdo. Nós temos trabalhado, então, com as empresas, estimulando as empresas primeiro, a gente tem uma primeira fase de formulação do programa nacional. Então, as empresas estabelecem as regras do programa. É um programa construído coletivamente pelas empresas que aderiram, as instituições que aderiram. Ali há uma série de definições e regras que orientam o trabalho de coleta de informações e divulgação que vai acontecer nos próximos 2 anos, que vocês vão poder acompanhar futuramente em novos eventos como esses. E nesse segundo workshop que aconteceu essa semana aqui em São Paulo, as empresas já avançaram alguns pontos e nós trouxemos alguns casos emblemáticos de empresas que já estão muito avançadas no mapeamento das suas emissões. Um dos casos que foi apresentado para as empresas foi o caso da Petrobras. Eu tive a felicidade de encontrar aqui na subida com o Rodrigo, ele está por aí, que é uma das pessoas responsáveis pelo trabalho na Petrobras. A Petrobras criou uma plataforma para gerenciar os dados das emissões. Eles têm um sistema integrado no país, que é alimentado online em tempo real, para a gestão dessas informações. Então, é um caso bastante completo e emblemático para o país, um bom exemplo para a gente conhecer. Outro caso que foi apresentado no nosso treinamento foi o caso da Suzano. Eles vêm fazendo inventário também completo, inventário que já está sendo verificado por auditores, por terceira parte. E também o da Natura, que é, talvez vocês já tenham acompanhado, é um caso emblemático também, porque a Natura não só mapeou as suas emissões, escopo 1, escopo 2, e trabalha com escopo 3, ou seja, as operações, as fontes energéticas e a cadeia de suprimento, mas eles criaram um programa chamado Carbono Neutro, em que aquelas emissões que eles não conseguem reduzir nas suas operações vai eventualmente ser objeto de compensação, e eles têm um programa de compensação muito bem estruturado, que vale a pena conhecer se vocês entrarem no site da Natura. O programa Carbono Neutro está lá bem detalhado. E nós teremos um novo treinamento no segundo semestre, em novembro, com as empresas. E a gente vai avançando, e no final de 2 anos, essas empresas terão seus inventários concluídos, aquelas que já não têm, porque algumas já estão no segundo inventário ou terceiro inventário. E uma das vantagens desse processo tem sido a troca e intercâmbio de informações entre as pessoas das empresas. E o que tem sido muito rico, porque a gente pensa que, por sermos academia, estarmos num papel de catalisadores de vários atores da sociedade, existe ali um espírito de cooperação muito interessante. Então, há empresas que, no mundo real, são competidoras, mas que, no dia a dia ali do treinamento, na sala de aula, estão trocando informações e detalhes de como fazer um inventário. Eu acho que esse é o agregado maior desse processo, porque a gente está criando um processo de colaboração e cooperação, porque as dúvidas são muitas, são inúmeras. Quem vai inventariar emissões sabe disso. E um que já fez, já passou por aquilo, ensina para o outro. Isso está acontecendo no dia a dia dos nossos treinamentos. Um outro desdobramento que a gente entende vai ser fundamental desse processo é que haja uma proteção do baseline. Talvez eu esteja falando grego ou chinês para algumas pessoas, mas um dos motivos pelos quais muitas empresas estão aderindo ao processo é porque elas, ao tornarem público o seu perfil de emissões, elas estão se protegendo, em tese, de futuras regras que possam vir e definir reduções de emissões. Então, é toda uma discussão política em torno disso, mas a gente quer acreditar que essas empresas que saíram à frente e que resolveram mapear e tornar público aquilo, a quantidade de emissões que elas geram, elas não vão ser penalizadas lá na frente por uma política pública que venha e determine uma redução de emissões. Então, elas vão estar mais capacitadas no processo de negociação social e política, de formulação de política pública, que eu acho que é inevitável no Brasil. A gente deve chegar em breve a uma norma que vai estabelecer metas de redução de emissão mandatórias para todos os setores. Isso é questão de pouco tempo, não acho que dá para o Brasil continuar mais nessa postura, a gente assistindo às catástrofes que estão por aí. Então, essas empresas, essas instituições que já conhecem seu perfil de emissão, de certa maneira, podem dizer o seguinte: olha, eu não posso ser penalizado pelo fato de que eu comecei a gerenciar as minhas emissões antes de que isso fosse lei nesse país. Elas têm que ser premiadas futuramente. E a gente quer acreditar que esse processo aberto, transparente desse programa possa ajudar as empresas nesse sentido. E também no que diz respeito ao mercado de carbono, nós acreditamos que o mapeamento das emissões, a gente sabe, gera uma possibilidade de enxergar alternativas de projetos para o mercado. Mercado voluntário, mercado não voluntário. Muitas das empresas, ao conhecerem o seu perfil, identificam possibilidades de mais eficiência e, com isso, possibilidades de criação de projetos que podem ser apresentados no processo Kyoto ou não Kyoto. Então, eu não sei se eu falei tudo, se eu estou esquecendo de alguma coisa. Daqui a pouco vocês vão ouvir a palestra da Laura também. Eu queria fazer uma ponte com a palestra dela. Laura é diretora para a América Latina do ICLEI, e o ICLEI vem trabalhando na frente governamental, treinando, capacitando e estimulando os governos locais, subnacionais, a conhecerem seu perfil de emissão através da aplicação de uma metodologia de inventário. Com isso, nós estamos trabalhando em duas frentes paralelas e complementares. Nós, na GV, trabalhando com empresas e instituições, e eles trabalhando com governos. O que a gente quer fazer com isso? Por que a gente trabalha juntos, e aqui com a CETESB, com o mesmo olhar? O nosso olhar é, vamos trabalhar de baixo para cima, vamos fazer as coisas acontecerem aqui no chão, próximo da terra, perto de nós. Não há tempo para esperar. Se o Brasil não tem uma lei que determina a redução de emissões, ninguém precisa esperar isso. A gente pode começar a trabalhar no dia a dia, nas nossas empresas, nas nossas instituições, reduzindo emissões, sim, mesmo que não haja uma obrigação para tanto. Não é necessário. Como nos Estados Unidos isso vem acontecendo, o Steve pode contar um pouco para vocês. Lá também não há lei federal, eles não aderiram a Kyoto, mas os governos regionais, os governos locais, as empresas já criaram um monte de associações e iniciativas muito criativas, estão investindo fortemente na redução das emissões, e com isso vem toda uma outra questão, que é investimento em novas tecnologias, investimento em novas formas de produzir, que vão permitir esse desenvolvimento sustentável que a gente tanto sonha e tanto almeja. E é nesse esforço do ICLEI, WRI, Fundação Getúlio Vargas, com apoio da Embaixada Britânica, com parceria com a CETESB, Ministério do Meio Ambiente, enfim, tantos atores que estão enxergando que não há outro caminho. O caminho é agir agora, é começar a fazer lição de casa pelo inventário. O inventário é assim, uma coisa muito pequenininha perto do desafio, ela não é pequena em termos de importância e de trabalho, dá bastante trabalho, mas a gente tem visto pelo depoimento das empresas, inclusive, que não é caro, que é relativamente simples e que, aliás, é uma outra coisa que eu queria esclarecer para vocês, nós estamos focando em capacitar as empresas e técnicos dentro das empresas. O nosso foco não é formar consultores para o mercado para fazer inventário. A gente até vai abrir um espaço para isso lá dentro da GV, nesse programa, mas, por enquanto, qual é a nossa preocupação? É que as próprias empresas criem capacidade dentro das suas áreas técnicas, porque é assim que elas vão poder incorporar na tomada de decisão, na tomada de medidas concretas. Um consultor externo, ele pode fazer um estudo e pode ir para uma gaveta. Uma pessoa que está formada dentro da cultura de uma empresa, que está no dia a dia, que vai acender postos lá dentro, amanhã ela faz toda a diferença, ou hoje ela já faz a diferença. Então, o nosso foco tem sido mesmo em criar capacidade dentro das empresas, porque aí a coisa anda mais rápido. E também nós temos como observadores dentro do processo de treinamento pessoal do ICLEI e tem gente do Ministério do Meio Ambiente e da CETESB, porque a gente acredita que o setor público ou os órgãos que apoiam o setor público podem exercer o papel, de certa maneira, controlar a qualidade desses inventários. Se a gente tiver gente dentro da CETESB que conheça bem, a fundo, a metodologia do GHG Protocol ou outras metodologias, eles vão poder dizer, nos processos de licenciamento, nos processos de TAC ou de gestão ambiental, que aquela empresa fez um inventário seguindo o método adequado, que aquele mapeamento está correto, que essa informação é precisa. Portanto, formar capacidades também nessas outras instituições é fundamental para que haja um controle, um equilíbrio dessas informações. Obrigada.